Vinde, ó Deus, em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Senhor, é por Teu amor que rezamos este mistério meditado, para a conversão de todos os pobres pecadores, começando em primeiro lugar por nós mesmos, e em reparação às blasfêmias cometidas contra o coração imaculado de Maria, e sobretudo, para que Tu, através da meditação deste mistério, nos dê a graça de entender sempre mais plenamente a Tua vontade e a força para a colocar totalmente em prática, tudo para a maior glória de Deus e para a salvação do maior número de almas possível, meta e coroa eterna da nossa fé. Amém. No quarto mistério luminoso, se lê e se medita imperturbavelmente a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Do Evangelho segundo São Mateus, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha e foi transfigurado diante deles. Meditações sobre o mistério. Senhor, dá-nos a graça de podermos alcançar o altíssimo piso de oração e de vida, também representado luminosamente no Monte Tabor, para que, de certo modo, possamos também nós ouvir do alto: este é o meu Filho muito amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Dos ensinamentos da Igreja Católica. A propósito de transfiguração, assim diz Santo Antônio de Lisboa e Pádua: se em ti se efetuar a transfiguração e a aparição de Moisés e Elias, seguirá necessariamente, como continua o Evangelho: este é o meu Filho muito amado, escutai-o. Paz e bem, meus amados irmãos e irmãs, então no mistério de hoje vamos meditar um pouquinho sobre a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. E neste episódio nos é apresentado Jesus, né, que sobe o monte com três dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e se transfigura diante deles, se transforma diante deles, né? Diz a Escritura que o seu rosto brilhava como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E aparece, né, ao lado de Jesus, dos dois lados, conversando com ele, dois personagens interessantes. De um lado Moisés e do outro lado Elias. E esta voz do céu declarando: este é o meu Filho dileto, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, escutai-o. Já nos ensinamentos da Igreja, escutamos Santo Antônio de Pádua, que disse que se em nós se efetuar a transfiguração e a aparição de Moisés e Elias, então seguirá necessariamente, como continua o Evangelho: este é o meu Filho muito amado, escutai-o. Então, se em nós se efetuar a transfiguração e a aparição de Moisés e Elias, então escutaremos também nós essa declaração da parte de Deus. Então, de maneira simples e concreta, através de uma meditação da nossa comunidade, no nosso fundador, queremos meditar um pouquinho. Então, como se dá, como se pode, né, efetuar essa transfiguração? Importante lembrar que a transfiguração, ela é uma manifestação não só espiritual, né? Porque ali o Senhor também, ele revela, antecipa, né, a manifestação da sua glória aos seus discípulos, mas também, né, transforma seguramente o coração deles, a mentalidade deles, mas também se transfigura, se transforma exteriormente, né? E isso nos ensina que esta transformação, né, depois que nós nos encontramos com Jesus, depois que nós meditamos a palavra, depois da vivência dos sacramentos, toda a nossa experiência com Jesus, né, ela não é só uma manifestação para nós mesmos, né, interior, que ninguém vê. Não, né, a nossa vida, ela precisa também ser transfigurada, ser transformada diante dos nossos irmãos e irmãs, né? E isso se dá através da palavra de Deus, né? Como vai dizer o Salmo 119, versículo 105, que vai dizer que a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é lâmpada para os nossos pés e luz sobre o nosso caminho. Então, primeiramente, se nós desejamos, né, ser luz na vida dos nossos irmãos e irmãs, né, nós precisamos também falar, anunciar e a nossa vida também transmitir a palavra de Deus. E se nós desejamos ainda fazer uma luz ainda muito mais forte, agora é necessário que esta presença de Moisés e Elias se apresentem também, se efetuem na nossa vida, né? Moisés, que pode ser figura, né, das leis, né, dos mandamentos, porque é através dele que o Senhor dá ao povo, né, o decálogo, os 10 mandamentos e as leis. Então, figura da palavra de Deus. E Elias, o profeta, né? O profeta que tinha a função de mediar, né, de levar a palavra de Deus, aquilo que Deus queria transmitir até o povo. Então fazia este canal. E para nós a igreja é este canal. É ela que é responsável, não? Em interpretar, em nos ensinar, em nos explicar e nos transmitir a palavra de Deus. Então isso para dizer, né, que se na nossa vida se apresenta, né, se nós falamos, nos apresentamos diante dos nossos irmãos e irmãs com a palavra de Deus, isto é, com Moisés, com Elias, isto é, também com os ensinamentos da igreja, agora nós seremos como aqueles dois, né, trilhos do trem, né, seguros, firmes, né, que o nosso ensinamento, que a nossa vida, ela é um canal seguro, aonde aquele trem, aonde aquela alma pode chegar ao seu destino eterno, à vida eterna. Por quê? Porque o nosso ensinamento, porque a nossa vida, né, tudo aquilo que sai de nós são coisas seguras, como a vida de Jesus, né? Então, é essa graça que nós queremos pedir hoje, né? De como vai dizer também São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, né? De transformarmos, né, no espírito da nossa mente, né? De transformarmos, de transfigurarmos cada vez mais a nossa mentalidade. Né? E se buscarmos fazer isso, certamente nós seremos luz, né, para tantos, aqueles que vivem nas trevas, né, da ignorância, do pecado. Então é essa graça que nós queremos pedir. Tantas vezes, né, nos lamentamos, né, que falamos, falamos, falamos e as pessoas não mudam, não escutam. Né? Será que estamos falando com a palavra de Deus? Porque é ela que é a palavra eterna. É ela que nos tira do caixão. É a única palavra que pode transformar a nossa vida. É a palavra de Deus. Tantas vezes falamos, aconselhamos e não vemos o fruto ao nosso redor. Por quê? Porque falamos com a nossa palavra, né? Com a nossa maneira de pensar, de raciocinar, né? Então, não esqueçamos aquilo que diz, né? Que toda palavra de Deus, ela é útil para nós, né? Seja para ensinar, seja para corrigir, seja para repreender e para formar também cada homem e mulher, né, de boa vontade na justiça e no caminho da santidade. Então é pela palavra de Deus, nos diz a Escritura, que nós nos tornamos perfeitos. Então que o Senhor nos dê a graça de vivenciar essa transfiguração de maneira, né, afetiva, interna, mas também de maneira efetiva. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.
Amém. Oremos. Ó Deus, o teu único Filho procurou-nos os bens da salvação eterna com a sua vida, morte e ressurreição. A nós que meditamos este mistério, segundo Deus e a Igreja, concede-nos de imitar o que esse contém e de desejar e alcançar o que esse promete. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Em conclusão agora, cada um faça uma oração no coração e abra a Bíblia ou um livro de um santo, pedindo ao Senhor uma mensagem.